Bom dia, eu sou Beto Dias. A partir de agora, fique bem informado sobre nossa cidade.
Olá, eu sou Soraya Dória. Grandes ações em andamento e muitas novidades no programa Prefeitura e Você, que começa agora.
Notícias da semana.
Mais saúde, saneamento beneficiará cerca de 10 mil famílias.
Atração de empregos. Projeto de implantação de fábrica peruana de refrigerante tem apoio da Prefeitura.
Resgate cultural. Semana Pedagógica quer valorizar afrodescendência na sala de aula.
Avanço tecnológico. Braspel e Prefeitura criam centro de pesquisa em Santa Terezinha.
Tempo recorde. Apenas mais 20 dias para concluir a praça de alimentação da central de abastecimento.
Devoção à padroeira. Moradores de Boa União homenageiam Nossa Senhora de Fátima.
A atual administração trabalha para atender cerca de 10 mil famílias com saneamento básico.
O número representa uma cobertura de 30% do município até o início de 2011.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, deu início em agosto às obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Saneamento.
São ações do governo federal em parceria com a Prefeitura Municipal que envolve mais de 10 milhões de reais em recursos.
Aproximadamente 5 mil famílias serão beneficiadas em bairros como Santa Terezinha, Alagoinhas 4, Pirineu, Praça Kennedy,
Parque da Jaqueira, Avenida Novo Horizonte e Alecrim.
Nos próximos meses, a Prefeitura e o SAAI resgatam junto à Caixa Econômica investimento de 6 milhões de reais para o setor.
Recursos que estariam perdidos se não fosse a eficiência da atual equipe técnica.
Os projetos estão destinados ao saneamento de localidades como Barreiro, Mangalô, Riacho da Guia, Parque Diesel, Alto do Santo Antônio
e para a conclusão das obras no Petrolar e na Rua do Catu.
O gestor do SAAI, Silvio Viana, relaciona as várias irregularidades encontradas nos projetos quando assumiu a autarquia.
Nós temos pendências incríveis, muitas pendências aí nessa área. Nós não pudemos, até o momento, ainda dar início à execução de serviço. Já conseguimos vitórias, conseguimos liberação, licenciamento ambiental do Parque Diesel, conseguimos licenciamento ambiental de Barreiro, Mangalô. Né? Nós estamos, fechamos ou concluímos o projeto do Barreiro Centro, junto com o Alto Santo Antônio, né? E já demos entrada, estamos aguardando a liberação da outorga do Riacho da Guia, tá certo? E o Riacho do Mel, nós estamos ainda finalizando a adequação do projeto executivo. Então, são obras que a gente encontrou, valores disponíveis, mas totalmente inviáveis, vamos chamar assim. Então, também foi um esforço grande nosso para a gente poder regularizar não só a parte institucional, em termos de necessidade e obrigações junto à Caixa Econômica, mas também de projetos que, inclusive, nem existiam. Tinha alguns deles, como o caso de Barreiro, de Riacho do Mel, que não tem nem projeto.
Atraídos pela qualidade da água, empresários peruanos desejam instalar fábrica de refrigerante em Alagoinhas.
A indústria de bebidas São Miguel Limitada pode ter sua unidade brasileira em Alagoinhas.
A empresa atua em diversos países, entre eles Chile, Peru e República Dominicana.
O prefeito Paulo César prontamente intermediou um encontro com o secretário estadual da Indústria e Comércio, James Correia.
O diretor da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial, SUDIC, Ricardo Tabosa, afirmou que iniciará um cronograma para sediar a empresa em Alagoinhas.
A fábrica peruana pode gerar mais de 700 empregos diretos e indiretos.
Uma parceria envolvendo a Prefeitura de Alagoinhas, a Companhia Industrial Brasil-Espanha, Braspel e o SESI, implantará uma unidade da indústria do conhecimento com recursos tecnológicos de ponta.
O Centro de Capacitação e Pesquisa será instalado em Santa Terezinha. O objetivo é desenvolver soluções na área de informática para o setor industrial.
O investimento inicial do empreendimento totaliza R$300 mil.
Semana Pedagógica prepara os professores do município para o resgate da cultura afrodescendente.
A capacitação, que ocorre entre os dias 3 a 6 de fevereiro, terá como tema Educar para a Diversidade, a cultura afro-brasileira na educação.
Os motivadores do debate serão o Dr. Douglas Vernaglia Correia e a doutora Wanda Machado da Silva.
A secretária de Educação, Ana Sueli, comenta a introdução da importante cultura popular no currículo da rede municipal.
O entendimento hoje que temos aqui na Secretaria de Educação é que todos os conhecimentos têm o seu valor e precisam ser respeitados na sua forma de produção. Inclusive, uma das oficinas que vamos tratar é justamente é a ciência dialogando o saber popular com o saber científico, porque entendemos que se visitamos, por exemplo, uma comunidade quilombola, remanescente de quilombos, essa população ela tem um jeito de produzir conhecimento na relação com a natureza que as crianças precisam compreender, essa forma de produção, para dialogar com o conhecimento científico e entender as diferenças que existem entre essas diferentes formas de conhecer e aproveitar o saber que o popular, né, construiu na sua forma de relação com a natureza e ver de, em que medida a ciência pode contribuir para aperfeiçoar aquele conhecimento ou aproveitar o conhecimento produzido, né, pelo saber popular. A modernidade e a própria cultura ocidental produziu formas de silenciamento de outras culturas. E nós precisamos agora, no campo da educação, fazer um esforço, né, e é um esforço histórico também, de construir uma nova visão de mundo e uma nova forma de compreender o conhecimento.
A direção do Centro de Educação Profissional de Alagoinhas, CEPA, está empenhada em formar profissionais para o pré-sal.
Entendimentos são mantidos com a Direção Nacional da Petrobras para garantir a preparação dos técnicos de Alagoinhas e região.
A presença de Rosenberg Pinto, assessor da Presidência Nacional da Petrobras, na aula inaugural do CEPA, no dia 8 de fevereiro, mostra a boa vontade da empresa com o projeto.
A outra meta é fazer da tradicional unidade de ensino um centro de pesquisa na área de informática e automação industrial.
As paredes começam a subir. Na próxima semana, colocam-se os telhados. As casas do Quizambu estarão prontas dentro de 15 dias.
O primeiro lote de 10 casas do programa Vida Nova Zona Rural será entregue em meados de fevereiro. Com esse ritmo, as 70 casas estarão construídas ainda em setembro.
A emoção toma conta daqueles que tinham suas casas em precárias condições e agora recebem uma moradia digna.
A exemplo do senhor Brás, morador do Quizambu.
A minha casinha estava ruim e agora... Chegou esse projeto para essa casa, eu fui cadastrado, estou bem satisfeito, entendeu? Para mim foi uma benção de Deus que chegou para mim. A minha casa ela está em prioridade porque é de taipa ainda, daquele tempo que fazia casa de taipa e está caindo as paredes. O plano de fazer uma casa eu tinha, mas não tinha condições, então estou bem agradecido. Estou agradecendo a Deus, primeiramente, e segundo a Caixa Econômica que lançou esse projeto, né? E a Prefeitura de Alagoinhas. O pessoal da zona rural era muito desprezado, hoje está sendo mais beneficiado. Hoje tem mais condições de permanecer na zona rural.
Dona Maria Isabel não vê a hora de comemorar o dia que vai entrar na casa nova.
Está contente com a casa?
Estou, sim. Graças a Deus. Estou contente. Eu sei Jesus que é dia assim, né? Esse trabalho tem que passar para dentro. Que a minha está acabando, nós ficamos ruim. Porta não tem, parede, está tudo furado, piso, está tudo ruim.
Vai fazer uma festa aí no dia da inauguração?
Vamos, se Deus quiser, vamos juntar tudo, o dono das casas, tudo, e nós fazer uma alegria. Para o prefeito, para o governo, para o trabalhador, para tudo.
Líderes comunitários de Portões, Claudionor Lima e Rosimeire Chaves, se reuniram com o prefeito Paulo César em seu gabinete para conhecer melhor o projeto do sistema de abastecimento de água a ser implantado no loteamento Colina do Sol.
Localizado no distrito de Narandiba, a nova unidade da SERB interliga 50 casas com mais de 2 mil metros de tubos a um custo de R$10 mil.
Rosimeire Chaves, diretora da associação, relata a dura rotina das mulheres do loteamento para obter água.
Nossa, é horrível. Nossa, como é difícil a gente carregar água na cabeça, então botar de animal é horrível, é uma dificuldade terrível. A qualidade da água que nós temos lá hoje não é boa, ainda para as crianças principalmente, né?
Aleluia, aleluia.
O Distrito de Bonião realiza entre os dias 31 de janeiro a 7 de fevereiro a festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima.
A abertura do evento será no domingo 31 com missa solene às 19h30, celebrada pelo diácono José Hilário.
Haverá atividades religiosas diárias com visitas a várias localidades.
O encerramento da festa terá uma alvorada às 5 horas e missa festiva às 10 horas, seguida de leilão e venda de iguarias produzidas no local.
Você, juntos pra fazer Alagoinhas crescer.
www.alagoinhasbahia.com.br.
A Prefeitura e você. Apresentação: Beto Dias
e Soraya Dória.
Roteiro e direção: Paulo Dias.
Reportagens: Cris Leal e Isa Lorena.
Edição: Lorival Júnior e Carlos Oliveira.
Coordenação: Samuelita Santana.
Realização: ACOM, Assessoria de Comunicação Social.
A Prefeitura.